Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com Antônio Ramos Gomes, que é diretor-presidente da Procergs, Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, onde já exerceu os cargos de diretor técnico e comercial, de vice-presidente e diretor administrativo financeiro e de relacionamento com clientes. Economista formado pela URGS, cursou MBA pela UNA, Boston, e possui 43 anos de experiência como consultor em tecnologia da informação e comunicação. Entre outras atividades, atuou ainda como gerente de operações do Rio Grande do Sul, gerente geral do mercado Governo e gerente de relações institucionais da DataSul S.A., consultor do Banco Mundial e foi também consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Desde 2002, participa das reuniões anuais do Conselho de Especialistas do programa ICT for Bus, em Washington, Estados Unidos. Nós estamos aqui também com o César Cavalheiro Leite, que é fundador e principal executivo do Grupo Processor, formado em Administração de Empresas, Análise de Sistemas de Informação pela PUC-RS. Cursou especialização em Psicologia pela UESP, na Rússia, e vários cursos com endereço de formação liderística e humanista. Pós-graduado em Negócios pela Fundação Dom Cabral. Também atua junto ao terceiro setor e na inclusão social digital através da ONG Parceiros Voluntários, da qual é conselheiro. E nós estamos aqui também com o professor Jorge Aldi, que é cofundador do Tecnopuc, complexo que estimula a pesquisa e a inovação por meio de uma ação simultânea entre academia, instituições privadas e governo, e possui mais de 160 organizações. Aldi é graduado em Análise de Sistemas de Informação pela PUC e mestrado e doutorado na mesma área pela URGS. Tem especialização em Gestão de Artes e Tecnologias Multimídia pela IBM e PUC Rio de Janeiro, e pós-doutorado na Tsinghua University, na China, e Universidade de Málaga, na Espanha. Tem atuação como pesquisador e gestor nas áreas de sistemas de informação e gestão de ciência, tecnologia e inovação. Presidente da Amprotec, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG, membro do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, do Conselho de Administração da Embrapi, MCTI, e do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Sejam bem-vindos e eu vou passar a palavra agora. Nós estamos aqui com Antônio Ramos Gomes, que é diretor-presidente da Procergs.
É, uma questão que eu acho bem importante, eu estou voltando agora de um mega evento, que é o Gartner Symposium, né, que aconteceu em Orlando, acontece todos os anos, um evento de 13, 14 mil pessoas, né, e que o Gartner sempre estabelece quais são as tendências tecnológicas para os próximos anos, mas faz um balanço daquilo que está impactando o mundo. E duas questões me chamaram muita atenção, que é a junção hoje daquilo que é o impacto da transformação digital e a inovação. Até um tempo atrás, algumas empresas achavam que inovação é um processo, transformação digital é outro. Não. Hoje está claro que essas coisas estão mais ou menos imbricadas, né, como diz o gaúcho, né, elas estão juntas. E a outra questão importante é quando a gente olha as tecnologias disponíveis, não são tecnologias que são tendências de futuro, são tecnologias disponíveis que estão aí sendo utilizadas, e a diferença é que existe um ritmo mais rápido nas empresas privadas e um ritmo mais lento nos governos. E, ao mesmo tempo, o impacto disso no ensino nas universidades. Tá? Então, eu diria que, né, para uma primeira conclusão, de que uma coisa que me chamou a atenção no evento do Gartner é que o Gartner sempre, na palestra de abertura inicial do evento, ele sinaliza o que é o fundamental. E a palavra desse ano é assim, ó, next continuous, as coisas continuam, porque tu não tem grande inovação tecnológica fora as que estão aí, mas a mensagem é, tu tem que aliar agora, que eles chamam, né, do twin digital, que é, tu tem que aliar tecnologia e pessoas, porque não existe inovação e não existe transformação digital se não tiver convencimento das pessoas que tem que aceitar a mudança, tem que mexer no mind, na cabeça, e tem que estar preparada para isso, tá? E no caso de governo, isso é mais complicado, porque hoje o desafio é que parte das pessoas, quando a gente chama cidadão, que é, né, quem tem que ter o benefício do governo e a ação de governo, em boa parte, inclusive no Brasil, o cidadão já é digital. Quem não é digital é o governo. Em boa parte, ele continua sendo o que nós chamamos o analógico. Então, o desafio hoje para os próximos anos, está entrando um novo governo aí, no caso do Rio Grande do Sul e no Brasil, mas a grande ansiedade nossa que trabalhamos com TI é a gente poder ver um caminho em que os governos passem a olhar não a tecnologia e a TI como uma simples ferramenta, mas como um elemento indutor da inovação e da transformação que tem que acontecer. Porque a melhoria do serviço público, ela passa hoje por algumas questões que estão aí, que é, né, os chamados sistemas móveis, a internet das coisas, a inteligência artificial, a robótica, os assistentes virtuais que os governos têm que fazer para que facilite a vida do cidadão. Então, eu diria assim, ó, a grande expectativa minha, como consultor e até como agora como presidente da Prosegues, é que nesses próximos 4 anos, no desafio que está pela frente, essa junção entre transformar pessoas e fazer inovação junto com a tecnologia disponível da transformação digital é o desafio, e ela que vai melhorar e aperfeiçoar e manter empresas competitivas, mas é ela também que vai fazer com que a gente possa ter uma transformação grande naquilo que é a mudança de governo, reinventar o governo com a tecnologia, e ao mesmo tempo o impacto disso no ensino, na universidade. Uhum. Né? Existem experiências acontecendo em que mostra o seguinte: a gente tem que repensar algumas coisas e fazer de novo, de outro jeito, usando aquilo que é a inovação e as tecnologias disponíveis.
César Cavalheiro Leite, fundador e principal executivo do Grupo Processor.
Bom, Débora, acho que eu vou numa linha também bastante alinhada com o que disse o Antônio. A sensação que eu tenho é que cada vez se torna mais urgente, vou usar uma palavra que ele utilizou, que é a velocidade. Essa diferença de velocidade entre as dimensões e as ações na área privada, empresarial ou não, ou pessoal, e das demais esferas, das demais áreas da sociedade, isso inclui governo e universidade, estão ficando insustentáveis, ou seja, essa distância vai se tornando cada vez maior. Né? E isso em termos globais, isso não é um fenômeno nem porto-alegrense, nem gaúcho, nem brasileiro. É um fenômeno global. Então, essa questão de nós, e aí vindo para a nossa realidade, de nós, de uma forma muito rápida, sairmos de uma realidade, de um cenário que nós temos construído, que parece muito mais século XIX do que século XXI, se torna cada vez mais urgente. Cada vez mais urgente, porque daqui a pouco nós não vamos ter mais como sair nem para onde ir. Né? Então, eu acredito que velocidade hoje é uma palavra-chave, seja na dimensão da transformação digital, seja na dimensão, todas as dimensões tecnológicas que a gente for analisar, de transformação de negócios e assim por diante, nós realmente estamos precisando passar do século XIX por cima do século XX inteiro, e chegar no século XXI de uma vez, não em termos de experiências isoladas. Acho que nós temos aqui no país, de um modo geral, e no nosso estado, na nossa cidade, experiências lindíssimas, assim, maravilhosas, em termos de tecnologia, de século XXI, como eu digo. Agora, a sociedade como um todo está muito longe disso. Nós temos que fazer mais rápido e de uma forma muito mais inclusiva, ou seja, incluindo a sociedade inteira, e realmente passarmos a jogar um outro jogo, onde a questão da inovação, do empreendedorismo, da questão das tecnologias, da questão das pessoas usando as tecnologias, passem a fazer o diferencial, né, que hoje não acontece. Isso é um desafio global, né, sem dúvida nenhuma, é um desafio global. O que acontece é que alguns países estão um pouquinho mais, tem países que começaram esse processo há 50 anos. Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, já iniciaram um processo de transformação das suas sociedades, porque hoje caracteriza a sociedade do conhecimento que a gente vive. Alguns países, algumas regiões do mundo, né? África, América do Sul, digamos que somos um pouquinho retardatários nesse processo. Começamos uns 40, 50 anos depois. E algumas sociedades, no meio desse tempo todo aí, como alguns países asiáticos, alguns países em algumas regiões do mundo, fizeram esse salto aí aceleradamente, né? Então, hoje a gente enxerga realidades, a própria parte da China, vamos dizer assim, Singapura, Coreia do Sul, e assim por diante, esse pessoal deu um salto por cima da gente. Né? Então, nós temos que recuperar esse tempo, essa lentidão que nos caracterizou ao longo dos últimos 50, 60 anos, em entrar nesse novo mundo, vamos dizer assim, e nós entramos em ilhas, nós entramos em situações, em exemplos, nós temos exemplos maravilhosos no Brasil. Nós temos que transformar esses exemplos na realidade brasileira e transformar o Brasil realmente numa sociedade digna do século XXI, que consiga entender o que significa o que foi falado aqui antes, sociedade do conhecimento, o papel do conhecimento nesse processo. Esses países todos, vou pegar a Coreia aqui, que eu já vi aqui, que o Antônio já replicou aqui, a grande transformação da Coreia não foi da inovação. A inovação é o que a gente fala. A grande transformação da Coreia foi da educação. Né? O grande diferencial dos países que lideram o mundo hoje em termos de desenvolvimento econômico e social, desde Estados Unidos, os óbvios, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, até os novos entrantes nesse processo,
Israel, Coreia e assim por diante, eles fizeram a grande transformação na educação. O resto veio como consequência, né? Não se faz isso, não se chega a ser muito pitoresco falar de inovação numa sociedade não bem educada.
Sabe que esse contexto, Débora, Aldi e Antônio, eu tenho sempre pensado muito qual é a melhor abordagem, né, para tocar nesse assunto e em função dos públicos. Mas a grande verdade é que a gente vive um momento no qual o passado, obviamente, está morto, mas o presente está obsoleto, né? E quando a gente fala que o presente está obsoleto, nós também estamos dizendo que as pessoas estão com enorme dificuldade de lidar com isso todo. Então, de um lado, nós temos a falta de ênfase na educação, na qualificação e digamos assim, na preparação das pessoas para essa realidade. E, de outro lado, nós temos um novo tipo de exclusão, que são as pessoas que, de uma forma ou de outra, não estão conseguindo lidar com a velocidade, com esse contexto digital e assim vai. Então, é evidente que alguns efeitos colaterais estão começando a acontecer. Por exemplo, a depressão só aumenta no mundo. E um dos fatores de depressão gigante hoje é a falta de capacidade da pessoa se entender no mundo circunstante e naquele contexto todo que está vindo. A tecnologia, ela está sendo avassaladora sob o ponto de vista de como as pessoas lidam. Então, se por um lado ela aproxima, né, por outro lado ela está sendo disruptiva, no sentido ruptura com o que está posto. E a tecnologia, ela tem um outro efeito. A tecnologia, ela está tirando as barreiras, não só as geográficas, né, mas as barreiras culturais. A gente tem um processo de globalização pela tecnologia sendo estabelecido. Quer dizer, são novos standards. Antes nós tínhamos os standards da marca, os standards de consumo. Agora nós temos os standards da tecnologia distribuída ao longo do mundo. E isso faz com que corporações passem a ter mais força do que países, do que corporações passem a estabelecer o aqui e agora das pessoas de uma maneira onipresente. E se por um lado as pessoas usam os exemplos tradicionais para dizer que estão lidando com a tecnologia, deixa eu deixar bem claro que as pessoas não estão lidando com a tecnologia. Na verdade, elas estão sendo solapadas por esse movimento no dia a dia. O Yuval Harari, nesse livro novo dele, no 21 Lições, ele aborda vários aspectos dessas consequências, e a maior preocupação dele, né, do cara que escreveu Sapiens, do cara que escreveu Homo Deus, é exatamente dizer o seguinte: olha só, se nós não ajudarmos o humano agora, né, não ajudarmos a lidar com esse todo, nós teremos uma sociedade nova muito difícil e muito confusa. Então, de um lado, nós temos que promover a nossa independência, a nossa autonomia, a nossa capacidade de lidar com esse todo. E, de outro lado, nós temos que ajudar as pessoas a essa nova realidade que está posta. O ponto todo é que isso é tão dinâmico e tão rápido que as pessoas acham que basta aprender alguma coisa. Na verdade, nós somos mais do que nunca de lifetime learning, e nós somos mais do que nunca do que eu chamo de dynamic mindset. Nós precisamos que as pessoas se repensem todos os dias. É uma nova realidade, é uma nova cultura, é um contexto que, por mais que a gente fale e vá de encontro a ele, ele é tão móvel, ele é tão veloz, que as respostas não são tão óbvias. E aqui são as construções que nós temos que fazer. E eu acho que esse é o desafio nosso aqui, para hoje, para amanhã e para os próximos tempos.
Já voltamos.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao segundo bloco do nosso Hashtag Inovação de hoje. Lembrando que a gente está aqui com o Antônio Gomes, que é diretor-presidente da Procergs, o César Leite, fundador e principal executivo do Grupo Processor, e o professor Jorge Aldi, da Faculdade de Informática da PUC. Esse foi que botaram aqui, tá, Aldi? Tem muito mais que isso, mas ok. Bom, eu parei um pouco falando sobre as questões... O César falou muito bem as questões de desafios que a tecnologia traz para a mudança da mente das pessoas, da cultura das pessoas, né? A gente sabe que tem que passar por educação, mas talvez esteja tudo tão espalhado e a tecnologia atingindo tantas pessoas tão rapidamente, né, César, que a gente perde o controle do que está entrando e se as pessoas estão preparadas para essa modificação toda. É isso, Antônio?
É. Eu diria o seguinte, né, um desafio grande, se a gente for pensar hoje o papel da tecnologia e do mundo moderno, principalmente aquilo que é a disruptura da transformação digital, se a gente retornar a alguns conceitos importantes, filosóficos ou políticos ou sociais, a gente vai ver o seguinte, aquilo que os gregos diziam que a preocupação da res pública, da coisa pública, ela se encontrava onde? Na praça, na ágora, tá? Isso hoje a internet é a praça. Então isso é uma questão delicada. Os gregos tinham outro conceito importante, que a pessoa que ia para a praça discutir, ele era um político, ele discutia a política da cidade. Uhum. Quem se afastava e não ia, o que ele era? Um idiota, aquele cara que só enxerga o seu umbigo, na palavra grega, né? De olhar o seu umbigo. Nós temos idiotas hoje, virtuais e digitais, esparramados pelo mundo inteiro, que são as pessoas que discutem, mas elas não têm preocupação de para onde é que avança. Então, assim, o que eu diria? Que hoje a grande questão da inovação e da transformação digital, que era tão disruptiva, que ela está forçando que empresas, organizações e a universidade repensem a forma de se organizar em sociedade. Nós temos resquícios de organizações, né, que elas perduram até hoje, mas elas não têm mais nada a ver com aquilo que se poderia ser feito de uma outra maneira.
A sociedade mudou.
Usando, né, a comunicação. Exemplo clássico. O conceito montesquiano da chamada da república, que tu tem três poderes, isso era lá, depois da Revolução Francesa, que tu tinha uma realidade. Hoje, nem o judiciário, nem o legislativo se dão conta que as leis, da maioria delas, elas são contra a inovação. Elas são contra esse mundo novo que está chegando aí. Mas eles não têm nenhuma preocupação de como é que muda isso. Eles continuam agindo by the book. Uhum. Né? Nós temos que destruir o book, nesse sentido. Né? E essa questão é delicada.
É mais complexo. Nós temos uma estrutura que ela é toda desenhada ao longo das décadas ou dos séculos para risco zero. Risco zero significa não fazer nada. Ou seja, inovação e risco é sinônimo. Então nós temos um dilema no país e nas instituições que está relacionada com a questão dessa postura risco zero, que é muito, muito importante do ponto de vista institucional brasileiro. Ou seja, para inovar eu tenho que assumir riscos. E nós temos uma cultura, principalmente jurídica, muito complexa nesse sentido, muito complexo. O desafio aí é enorme.
Agora, esse desafio, será que ele é só nosso? Ou será que outros países também têm esse desafio, mas eles conseguiram ou estão conseguindo baixar, né, essas barreiras, né, diminuir essas barreiras. Porque tem, a gente tem vários cases de outros países, né, Barcelona, enfim, que houve em algum momento houve o sucesso de alianças que propiciaram com que isso fosse adiante.
Tem,
né,
várias exceções que são, digamos assim, estruturais, são nacionais as políticas. Na maioria dos casos são líderes. Né? As exceções honrosas, né, as Coreias da vida, entre outros, na maioria dos casos são líderes. Então, o que me parece, Débora, é que assim, precisa não só uma metanoia, precisa reorganizar a maneira que se pensa o contexto, mas a gente precisa enfrentar o assunto. E enfrentar o assunto é ir de cabeça sobre ele. Como é que tu aprende a beijar? Beijando, entendeu? Tu não vai para um livro, né, e lê uma teorização sobre beijo. Tu pratica e, né, a coisa se viabiliza. Então, nós precisamos ir de encontro a esse contexto. E aqui, falando da realidade regional ou da realidade nacional, nós precisamos construir as coisas no Brasil por e pela tecnologia. Nós precisamos inserir isso no nosso mindset. Nós precisamos parar de entender que o Brasil fala português e que existem as barreiras geográficas, essa coisa toda. O mundo é absolutamente global e os grandes players estão vindo no nosso pátio e ganhando dinheiro conosco. Essa é a grande sacada. Né? O mercado de transportes urbano municipal foi disruptado, o mercado de locação está sendo disruptado, o mercado de hotéis está sendo disruptado, o mercado de caronas está sendo disruptado. Nós temos, olhem para onde quiser.
Para geração geral, de energia, né?
Mercado, e olhem onde quiser. E, em geral, esse mercado, na maioria dos casos, não está sendo aqui por nós. Então, nós temos um trabalho importante para fazer. Eu entendo que toda essa transformação ela tem três vieses. Empoderar pessoas é o primeiro, inovar relações, que é o segundo. Precisamos muito trabalhar em inovar relações e otimizar processos para ganhar produtividade. A empresa brasileira, a empresa, as organizações, o Alógico, elas estão olhando pouco para isso. Elas estão muito mais num mindset de sobrevivência do que propriamente num mindset de se repropor, né? Tem uma frase muito boa de uma banda que eu adoro, chamada Black Sabbath, que diz o seguinte: kill yourself to live, né? Tu precisa, né, te reorganizar para poder ir à frente. E se tu não fizer isso, talvez tu não seja a player logo ali na frente. É uma mudança de paradigma e de parâmetros para poder lidar com isso. Voltando ao conceito que o Odir disse, conhecimento, educação, mas lifetime learning mesmo. O brasileiro acha que se ele fez mestrado, ele fez doutorado, quando tá faz, né, quando tem essa condição, a vida está resolvida. O cara tem que estudar sempre. A vida agora tem 80 anos, tem 90 anos, tem 100 anos, isso, talvez tenha mais. Nós precisamos estar lá todos os dias.
Como é que é? O profissional, o futuro, é eterno estudante, né? Então vai passando tempo, né, Antônio?
Exatamente. Bom, eu peço licença porque eu tenho, né, um voo marcado, eu vou ter que sair um pouco.
Eu tô
pouco
com
antes.
Pena que o Antônio vai embora, mano.
Eu também.
A gente não vai
marcar.
Falar muito mal dele.
Não, exatamente.
Antônio, de qualquer forma, eu quero te agradecer.
Isso. E a mensagem é essa.
Eu fiquei muito feliz a gente estar conversando de novo aqui.
Legal, isso.
No hashtag, né?
Legal. Eu agradeço fora também, né, e fico muito contente de estar aqui junto com o César Lente.
Tá indo para uma reunião, né, Antônio?
Tem uma reunião da ABEP, a Associação das Brasileiras Empresas Estaduais de Informática, e a reunião amanhã. E hoje tem reunião de diretoria, eu como também presidente do conselho,
tá bem,
que
está
lá presente, mas volto amanhã mesmo, porque amanhã já tem uma reunião aqui do governo para tratar do balanço dos 4 anos de gestão do governo Sartori. Tá?
Que legal. Vem aí 4 anos, né, que é o nosso tema aqui de
tá?
Novos desafios.
Bom trabalho, obrigado, bom debate para vocês todos, obrigado pela presença, gente.
Boa viagem, Antônio.
César, mas então tu estava falando um pouco sobre a questão de empoderar pessoas, né?
Eu entendo que as pessoas precisam de um novo conjunto de ferramentas para poderem lidar com essa realidade. Eu pego o exemplo do transporte urbano que todo mundo conhece. Por que as pessoas usam o transporte urbano na Alemanha por app? Ou na Alemanha, ou na Coreia, ou na Rússia, por hipótese? Porque ela não precisa mais ditar o texto em coreano, ou alemão, ou russo. Né? É uma simples questão. Ou mesmo em inglês, nos Estados Unidos, né? É uma simples questão. Isso talvez seja mais
interessante,
importante.
Isso eu não tinha ainda.
Isso talvez seja mais importante do que propriamente o custo, Né? Uhum. Então, tem muitas abordagens sobre como a tecnologia disrupta a vida das pessoas. Talvez as pessoas têm medo de falar outras línguas. Então, quando ela tem a oportunidade de usar alguma coisa que lhe tire esse medo...
Fica fácil.
Né? Fica fácil. Então, por que o Instagram avança mais do que o Facebook hoje em dia? Porque o like do Instagram é tudo... Tu dá o dedinho ali, papá. O Facebook, tu precisa ir, achar o like, achar o botãozinho e dar. Não, as pessoas estão num processo de otimizar qualquer coisa para poder lidar.
Mas tem uma crítica também, né? Que às vezes diz que essas questões de tecnologia, de tudo... Tudo tem que ser muito dinâmico, muito rápido, muito fácil, mas também fica um pouco tudo superficial, né?
Tudo efêmero. Por isso que a gente está dizendo que o contexto de reaprender o todo é muito importante. Tem esse lado externo percebido, que a gente está falando de algumas coisas aqui agora, mas tem o lado do conteúdo, né? E o que nós precisamos reforçar não é o lado externo, essa parte, digamos assim, do facelift do que está acontecendo. Nós precisamos qualificar aquela formação que gera o processo do valor. Uhum. Aqui está a questão. Se nós teremos um mundo, variação sobre o tema aí, hoje talvez tenha um dado um pouco diferente do meu, que entre 2022 e 2025, as 8 bilhões de pessoas da Terra estarão conectadas, ou alguma coisa muito próxima a isso, não tem outro jeito de fazer qualquer coisa que não seja através desse meio. Uhum. Né? E nós ainda estamos falando aqui em muitas coisas que não olham para esse contexto. Falamos de governo, mas vamos para a iniciativa privada, que é tão decantada como maravilhosa. A iniciativa privada brasileira, em linhas gerais, não está preparada para lidar com o que está acontecendo. E ela vem perdendo espaço, vem perdendo capacidade de competitividade e vem perdendo relevância no cenário. Uhum. Em muitos e muitos setores. Existe a disrupção tecnológica porque outros modelos de negócio avançam, existe a disrupção tecnológica porque outros techs avançam, sei lá, o carro elétrico ou o carro autodirigido versus o carro a combustão, por hipótese, mas existe a troca completa do modelo. E é nessa troca completa do modelo que nós temos que botar mais energia. Não adianta eu ser agora, nesse mundo digital, uma versão melhorada de quem eu era analógico, né? Para achar que eu vou ser competitivo. Eu estou fora do jogo, se eu fizer esse movimento. Uhum. Então, por aqui que nós temos que construir soluções
e
trabalho.
Né?
Claro
nós
que não.
Nós estamos falando de disrupção total aqui.
Nós estamos falando de se reinventar.
Eu não sei se nós não,
acho que essa é a primeira grande inovação.
E principalmente, né, Leite, eu acredito que a sociedade brasileira não está preparada. Não é uma questão de ser os empresários, ou de ser o meio acadêmico, ou de ser o meio governamental, ou a sociedade civil em si. A sociedade brasileira, no seu conjunto, não está preparada.
Cabeça.
Porque essa questão da velocidade, essa questão das tecnologias, para mim, ela está muito, muito associada ao nível de educação das pessoas. Nós estamos falando de um país em que algo ao redor de 15, 18% dos jovens entre 18 e 24 anos estão em educação superior. 15 e 18% da população.
É pouco, não.
Um país do hemisfério norte, que nós julgamos desenvolvido, nós estamos falando de percentuais da ordem de 60, 70, 80%. Países do Mercosul, para ficar do nosso lado aqui, Argentina, Chile, Uruguai, nós estamos falando em 35, 40%. Então, jogar tecnologia em cima de uma população com uma base educacional muito fraca, que é o nosso caso, e eu enfatizo muito, muito fraca,
nós estamos falando de universidades aqui, né?
Nós estamos falando de sociedade.
Agora, esse índice de universidades, ele sempre foi assim ou ele está pior agora?
Não de universidades. Nós estamos falando do índice de jovens entre 18 e 24 anos em educação superior.
Tá.
Universidades, faculdades e assim por diante. É muito mais abrangente. Nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil dos 18%.
Sim.
Do qual nós fazemos parte, e nós temos o Brasil dos 84%, 82%, que não tem sequer acesso à educação superior. Neste mundo de tecnologia disruptiva que nós estamos falando aqui, não é simplesmente, não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples. Requer uma base social com um nível de educação mínimo. Por isso que eu acredito assim firmemente que a grande transformação que nós precisamos no Brasil é uma transformação na educação, começando de baixo dessa vez, na educação básica, fundamental, depois do ensino médio, depois da universidade. Nós temos no Brasil um pouquinho mais de 8 milhões, 8 milhões e meio de estudantes em educação superior, só pegar a área que eu conheço mais. Isso aí é os tais 18% dos jovens entre 18 e 24 anos. É muito pouca gente. Então, falar de tecnologia e de inovação numa base de formação, uma base educacional, não vou nem entrar não vou nem entrar na discussão da qualidade do ensino fundamental e médio, é só olhar esses indicadores todos que andaram saindo aí, dá vontade de chorar, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda, porque nós já fomos um estado líder em todos os indicadores educacionais de ensino básico e ensino médio. Hoje nós estamos competindo pela ponta de trás, não mais pela ponta da frente.
Pioramos
e muito, não foi pouco, pioramos e muito. Ou seja, nós temos um desafio aí enorme, que é um desafio de base, é um desafio do alicerce, né? Nós temos que rever isso, nós temos que realmente definir uma estratégia nacional de educação completamente nova, realmente transformadora. Uhum. E em cima dessa nova realidade, vamos dizer assim, dessa nova estrutura educacional, aí sim construir a questão do uso da tecnologia, a transformação digital nas empresas, na sociedade civil, os mecanismos de governo para interação. Qualquer coisa no século XXI, na sociedade do conhecimento, requer uma população educada, minimamente educada.
Sim, a preparação para essa tecnologia toda disponível que a gente está falando, a gente sabe, né? Óbvio, mas é que é difícil. Ela passa pela educação, e aí nós estamos falando, inclusive, de educação básica, obviamente, né? Mas porque, às vezes, a gente tem a impressão que, como a tecnologia está toda disponível, é possível trabalhar com ela de uma forma tranquila, né?
Mas aqui a grande questão, Débora, é o seguinte, na linha do que o professor Aldi está falando. O fato concreto é que tu pode ser consumidor da tecnologia ou tu pode ser aquele que gera o modelo de negócio e propõe as alternativas, digamos assim, que possam viabilizar um novo contexto. E como a nossa educação é básica, como a nossa abrangência de conhecimento sobre isso é pequena, nós estamos virando consumidores de tecnologia.
A grande massa é...
E ao não sermos consumidor. Produtores dessa tecnologia, ao não sermos desenvolvedores de modelos, nós estamos cada vez mais doutrinados. A verdadeira... Quando a gente falava, um dia na vida lá, sei lá, vamos um pouquinho para a história brasileira, né? Das entradas portuguesas, espanholas, holandesas, inglesas, essa coisa toda, tinha uma enorme vantagem. Os caras chegavam aqui de caravela, de barco, era uma coisa física. Agora, o cara entra pela internet, nos 120 ou 130 milhões de pessoas brasileiras que têm acesso de uma forma ou de outra a esse contexto, e esse cara está sendo colonizado todos os dias. É muito maior a colonização hoje do que jamais foi na nossa história. Alguém que está nos ouvindo de fora pode dizer, pô, esses caras estão muito hipercríticos, né? Mas é que o negócio é brutal. Ele é talmente brutal que a hora que a gente acordar, se a gente não acordar de uma vez, já vai ter passado, entendeu? E esse é um já vai ter passado que não tem volta, uhum. Então tu não busca mais depois. Uhum. Então nós precisamos aqui e agora começar a atuar. A questão do conhecimento, tu precisa ter capacidade de abstração, tu precisa ter capacidade de síntese, tu precisa olhar para dentro. Né? Tu precisa saber o que está fazendo, tu precisa combinar coisas, tu precisa fazer uma série de operações. Nós precisamos botar algoritmo na vida das pessoas no Brasil, né? A matemática no Brasil, ela vem sendo ridicularizada sobre tantos aspectos, sendo relativizada sobre tantos outros. Nós precisamos botar outras coisas na vida das pessoas que são muito mais importantes do que as certas narrativas que têm sido colocadas aí no dia a dia. Então, e as pessoas têm que pagar o preço, né? Uma educação, por exemplo, que não reprova, ela não faz sentido, né? Uhum. Ou tu sabe, ou tu não sabe, tu não uhum. pode, né? Tem um conjunto de coisas importantes que tem que ser repensado e reorganizado. Eu entendo que a iniciativa privada, as entidades, tipo a Federação, por exemplo, que eu sou vice-presidente, assim vai, o que elas precisam ajudar é despertar essa consciência, gerar mecanismos e fazer indução. Então, eu entendo que o meu papel, enquanto empreendedor, enquanto diretor de entidade, o papel do Aldi, enquanto academia e com essa aliança para a inovação maravilhosa que está sendo bolada em Porto Alegre, e os governos, é de gerar indução de manhã, de tarde, de noite, para que a gente possa ter uhum. uma nova realidade nesse uhum. país. Só o conhecimento pode nos salvar, mas é uma coisa assim, aqui e agora. E isso tem que ser, um trabalho de todos. Nós estamos de uma organização mais ampla, de todos os contextos, com a mesma bandeira, independente de ideologias, independente de partidos, independente de qualquer coisa, para que nós tenhamos pelo menos alguns pontos basilares que nos permitam avançar. A situação é mais crítica do que parece.
É, isso me faz pensar um pouco que, bom, o tema que a gente trouxe hoje para o hashtag inovação, né, que seria como inovar nos próximos 4 anos, ele é muito mais do que isso, né? Então, talvez um dos desafios seja a gente, claro, fazer essa conscientização através de iniciativas como a Aliança para a Inovação, mas também pensar que não são 4 anos, né? É um projeto
de longo prazo. É uma jornada de longo prazo.
É um projeto que tem que pensar para 10, 20 anos para cima. E talvez o imediatismo dos nossos governos que precisam realizar alguma coisa, aí eu estou falando da parte governamental, né? Em 4 anos, tenha um pouco de dificuldade, né? De pensar como é que vai propulsionar as empresas, estimular as empresas que trabalhem com inovação, melhorar a questão do ensino, né, básico, para depois chegar nas universidades com um pouco mais, no ensino superior com um pouco mais de qualificação, né, porque também vocês devem acontecer isso, né, a expectativa nas universidades dos outros países e para cá, daqui a pouco tu vem com uma educação básica deficitária, né, ou não tão preparada, também tem que reorganizar tudo isso, né?
Não, não é uma questão ali, o Leite abordou uma questão ali, não é uma questão de ser crítico, ou parecer que é uma questão de ser realista e entender aonde estão os problemas e os desafios que devem ser superados. O César concluiu a manifestação dele com a questão do conhecimento. Concordo 100%. Na realidade, se a gente for olhar, nós temos um desafio enorme, nós precisamos desse conhecimento, colocando para que a gente possa pegar os ativos que a gente tem e agregar valor, né?
Sim.
Porque se a gente for pensar, eu às vezes brinco muito com isso, né? Há 5 séculos atrás, a gente exportava, não sei, bonzinhos, ouro e prata, e importava espelhinho, né? Bom, hoje, o que sustenta a balança comercial brasileira no exterior é pedaço de Brasil. É bauxita, é ferro, a gente exporta. Uhum. Só não é mais pau-brasil e ouro e prata. A gente exporta outros tipos de bens e importa. Tem o exemplo do café, que para mim é o mais espetacular. A gente exporta café a 4 dólares o quilo e importa. O valor que a gente exporta, o grão de café, a ordem é de 4 para 400.
É um absurdo.
A gente exporta grão de café a peso de nada, a valor de nada, e importa cápsulas, essas que a gente toma todos os dias, a um valor 100 vezes superiores.
Olha
e os países que nos vendem isso, eles não plantam um pé de café. É. Itália, Alemanha e assim por diante. E o que eles agregam de valor é da ordem de 100 vezes. Não é o dobro, ou 3 vezes, ou 4, é 100 vezes. Isso é valor agregado. E o que agrega valor hoje é conhecimento. É a palavrinha mágica ali que o Leite usou.
Começa aí a nossa transformação. Mas, Aldir, eu vou voltar contigo para continuar esse tema no hashtag no próximo intervalo. Já voltamos.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Chegamos ao terceiro bloco e último do nosso hashtag Inovação de hoje. E nós estamos aqui com o César Leite, que é fundador da Processor, e o professor Jorge Audi, da Faculdade de Informática da PUC. Eu não quero deixar passar esse assunto, porque eu acho que ele é muito, muito importante e ele acaba atingindo um grande número de pessoas. O uso das redes sociais. A gente acabou entrando um pouquinho desse assunto no intervalo. E o César estava nos falando que o tempo de uso das redes sociais hoje no Brasil é muito grande. E isso acaba tirando o tempo de outras atividades que seriam muito mais importantes, inclusive para o estudo e para a inovação. É isso, César?
As estatísticas variam, né? De lugar para lugar, mas em linhas gerais, o jovem brasileiro, vamos falar, caracterizar jovem entre 15 e 25 anos, ele usa de 4 a 6 horas por dia algum tipo de mecanismo de rede social.
Olha, 4 a 6 horas é muito turno de trabalho.
Mas nós também temos casos assim de 8, 10, 12 horas. Não,
pode
não,
ser
não,
pior,
pode ser muito pior. Pode ser muito pior. E o que acontece? Esse é um tempo num modelo que eu chamo de modelo bailarina, porque gira, 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 com todo respeito às bailarinas, mas não sai do lugar, né? O cara está ali, né? É um modelo que não tem avanço sob o ponto de vista prático. E ao estar nesse modelo, não tem um contexto de conhecimento, de qualificação, de desenvolvimento pessoal. Na verdade, esse é um tempo de consumo, onde tu está sendo consumido. Uhum. Na verdade, de fato, tu está trabalhando ali de graça para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn. Uhum. Tu está alimentando as bases de dados uhum. deles, né? Gerando tráfego para essas redes sociais, né? E as desenvolvendo. Então, sobre esse aspecto, cada um de nós, ao estar nessas ferramentas, é funcionário, né? Não remunerado, né? De cada uma dessas redes sociais.
E de uma certa forma, o uso das redes sociais acaba tirando o espaço do jovem, da criança, depois jovem, enfim, até de um profissional, de estar trabalhando num outro tipo de profissionalização. Ou
tu fixa teu mindset. Escola, né? Tu fixa teu mindset naquilo. Ao fazer isso, tu não está te desenvolvendo e tu não está te desenvolvendo, tu não está trabalhando pela inovação.
Mas isso é mais uma prova de que vieram todas essas tecnologias e nós não estamos preparados para isso, né?
Como nós
Quem
não
é que
detemos,
não foi vítima disso ainda?
Como nós detemos... Aí tem essa outra questão, né? Se tu não está na rede social, tu morreu. Então, tu tem que estar. Tá, né? Tu tem que estar tá vivo, a sociedade tem que
enxergar.
Tem que te enxergar. Né? Mas, ao mesmo tempo, se tu é refém daquilo, né? Tu não tem autonomia. Então, eu entendo que as pessoas estão muito preocupadas com inteligência artificial, substituição de postos de trabalho. Esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o quanto tu é ou não é autônomo sobre a tua própria vida hoje. Uhum. O quanto tu tem ou tu não tem identidade. E para ter identidade, para ter autonomia, só com conhecimento. É. Senão, tu é vítima do consumo.
É. Não, mas é muito interessante e correto, né? Agora, Aldi, vou fazer uma provocação aqui, né? Tu não tem Facebook, nem
não.
Instagram.
Também não.
Como é que tu tá sobrevivendo?
Ele tá vivo porque eu tô vendo que ele tá aqui, viu? Senão ele não teria.
Eu vou abordar junto sim, com os meios que eu já utilizo, desde o WhatsApp até os mecanismos normais, eu já não dou conta desse volume. E eu acho que a questão não é o usar... as mídias sociais, é como tu usa e a intensidade que tu faz isso.
Uhum.
Né? O problema está nos limites.
É isso mesmo.
Tu usar demais, é tu extrapolar, ou tu não usar nada. Agora, tu não precisa usar tudo, tu precisa usar aquilo que é necessário para tu te comunicar, para tu ter ações significativas na sociedade e perante a sociedade. É. Então, eu acho que em muitos momentos o que a gente precisa, muitas vezes, as pessoas, eu vejo isso, são espaços e tempos de reflexão e de elaboração das coisas, sem essa preocupação da instantaneidade e da comunicação...
Dos likes, né?
Brutalmente pervasiva que a gente tem hoje. Porque isso é um excesso. Então, na realidade, todos os excessos são problemáticos, para cima, para baixo.
Exato.
Seja lá o que for. O problema é conseguir fazer as coisas com qualidade. Então, se tu consegue fazer bem feito, usando 2 ou 3 ou 4 meios tecnológicos digitais, é o suficiente, não precisa ter todos, porque alguém está. Porque daqui a pouco eu estou fazendo coisas porque os outros estão. Uhum, então, parece só um pouquinho.
Uhum.
Então, acho que aí tem uma questão de uma certa, um grau de racionalidade, né? Do quais são teus objetivos, o que que tu quer atingir, o que que tu precisa atingir, e lança a mão desses meios, aqueles que são necessários. Uhum. Tu pode ser... É como aquela história do... Eu posso ser uma pessoa extremamente globalizada sem nunca ter saído do Brasil. E eu posso ser uma pessoa absolutamente... sem visão nenhuma de mundo, viajando o ano inteiro de cruzeiro mundial e não enxergar nada.
Sim. Então aí a questão é o uso que se faz. Viaja, tira tanta foto da viagem que não curte a viagem.
Na verdade,
né?
O cara tira a foto e circunstancialmente ele está viajando. Não, já te deu conta disso?
Boa.
É o invertido hoje, entendeu? O cara primeiro tira a foto. Aí depois, por acaso, ele está em algum lugar interessante.
Isso, eu não vou entrar agora, porque eu quero falar sobre a Aliança para a Inovação, mas isso é um assunto polêmico, né? Porque muita gente diz que, na verdade, as redes sociais passaram a ser um grande palco, né? Um palco para mostrar coisas, só coisas boas que normalmente se faz, né? E isso acaba gerando uma angústia.
É o positivismo que gera depressão, que gera suicídio.
Isso.
É um fato, tudo em aumento.
Mais uma vez, nós não estamos preparados para tudo isso que vem aí, né? Mas, assim, como se preparar, né? Eu acho que esse é um desafio e um dilema para quem está pensando fora das redes sociais. E foi isso que fez o Aliança para a Inovação, né? Como é que a gente ajuda a nossa região a se desenvolver, a melhorar com a educação? Eu queria um dia que tu nos explicasse o que é a Aliança para a Inovação e como é que está esse processo.
Bom, a Aliança para a Inovação é uma iniciativa de três reitores de três universidades da nossa cidade, as três maiores, vamos dizer assim, universidades da nossa cidade: o reitor Opperman da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o reitor Irmão Evilásio da PUC do Rio Grande do Sul e o reitor Padre Marcelo da Unicinos, né, que se reúnem e que desenvolvem uma estratégia, primeiro de aproximação, de trabalharem juntos em prol da...
Que já é ótimo, né?
O que por si só já é algo muito significativo. Em prol da transformação do conhecimento em desenvolvimento. Ou seja, transbordar das fronteiras da universidade, universidades não isoladas, e sim atuando em conjunto, em benefício da sociedade, em benefício do desenvolvimento. Esse desenvolvimento hoje, como o César abordou em diversos momentos, que requer conhecimento para ser significativo, para ser transformador, para ser disruptivo. Então, a Aliança é isso, é uma iniciativa dos três reitores dessas universidades no sentido de transformar esse conhecimento que elas lidam, que elas geram, que elas transmitem, em desenvolvimento para a sociedade. E isso articula uma série de ações a partir daí, de um comitê estratégico que foi definido.
Mas não são só as universidades que fazem parte.
Não. No contexto da Aliança, um dos projetos da Aliança é o Pacto para a Inovação de Porto Alegre.
Certo,
então. O Pacto para a Inovação de Porto Alegre, sim, ele é uma tentativa articulada, muito embasada em experiências internacionais de grande porte. Nós temos a contratação de um dos consultores mais conhecidos dessa área no mundo, que é o professor José Piquet, que conduziu como secretário de Crescimento Econômico de Barcelona durante 15 anos o processo de transformação da cidade de Barcelona num ícone hoje, numa referência na área de inovação mundial. Foi o consultor do projeto de Medellín, né, na Colômbia, e é o consultor do projeto de Santa Catarina, já há mais de 3 anos, da criação dos Centros de Inovação e do Pacto da Inovação de Santa Catarina, para nos ajudar nesse processo. O Pacto da Inovação, então, envolve um conjunto, ou o conjunto das entidades representativas da nossa cidade, a articulação em torno de um pacto, em torno de uma mesa, e o termo que existe aí é mesa mesmo, que é a mesa do pacto, no sentido de identificar desafios, identificar projetos prioritários e ajudar na consecução deles. Nós estamos num processo em andamento, nós nem constituímos a mesa ainda.
Sim.
Né? A próxima etapa vai ser agora no dia 21, 22, que nós temos a vinda novamente do Piquet, a assinatura do contrato, somente agora vai ser assinado o contrato dele com a Aliança para a Inovação. Já vai ser um evento organizado em conjunto com a Prefeitura de Porto Alegre, porque o locus, o espaço de trabalho é a cidade de Porto Alegre. Nós vamos ter a assinatura do contrato, temos um conjunto de apoiadores empresariais envolvidos nesse processo, e a ideia é tentar, em conjunto, de uma forma pactuada, do jeito que o Leite comentou antes, né, ou seja, criarmos um espaço mínimo de consenso. E olha que no Rio Grande do Sul, espaço mínimo de consenso já é um desafio gigantesco, né? A palavra consenso já é um desafio enorme, né? Mesmo sendo mínimo de consenso, em que a gente realmente pactue. Porque se a gente for pensar, com exemplos bem práticos, assim, fáceis de entender, e tem coisas assim que eu às vezes penso, assim, como um porto-alegrense, né? Nasci aqui também, me criei aqui. A nossa incapacidade de crescer, de evoluir. Olha o cais do Porto. Eu às vezes hoje, pode ser, em lugar nenhum do mundo é tão difícil. Eu estou há 30 anos tentando fazer alguma coisa com aquilo lá e aquilo não sai do chão, né? Eu estou pegando um exemplo só, mas ele para mim talvez é o maior símbolo do nosso fracasso como sociedade, de pactuar alguma coisa e fazer uma transformação. E eu estou falando de uma coisa física, que é pegar aquele cais ali, que é fantástico, e transformar aquilo em algo realmente aprazível, algo que poderia ser o símbolo da nossa cidade, né? Toda aquela região portuária, né? Conectando com toda a orla do Guaíba. Nossa. Isso requer esses consensos mínimos na sociedade. O Pacto para a Inovação, essa metodologia que o Piquet desenvolveu em Barcelona há 20 anos atrás, 25 anos atrás, aplicou em Medellín, está aplicando aqui em Santa Catarina, é o que a gente está tentando trazer aqui para Porto Alegre e desenvolver essa experiência, adquirir esse conhecimento numa tentativa de articular atores da quádrupla hélice, universidade, não só essas três, mas todas as universidades, 40 instituições de ensino que atuam em Porto Alegre, o meio empresarial em todos os seus segmentos, o governo e a sociedade civil organizada, os diversos coletivos. Hoje, essas transformações que o Leite comentou também com muita propriedade, o mundo hoje não é mais aquela coisa do século XIX ou do século XV ou de 10 anos atrás. Hoje em dia nós temos coletivos na cidade, nessa área de inovação, que tem um impacto enorme na vida da cidade. A gente pensa assim no RGE, a gente pensa no Porto Alegre Inquieta. Nós temos alguns coletivos que são centenas, milhares de pessoas atuando, interagindo entre si. Então dá espaço a esses movimentos, na construção desses consensos mínimos. Então, essa é a ideia do pacto, né? Transformar Porto Alegre numa referência mundial, uma referência de classe mundial, internacional, na área de inovação. Porque uma cidade como a nossa, com os ativos que a gente tem aqui, os ativos empresariais, que o César representa muito bem, quem já conheceu a empresa dele e a dinâmica que ele imprimiu ao processo, sabe do que eu estou falando, os ativos acadêmicos que nós temos, os ativos, a própria tradição de governo que nós temos aqui, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, no tempo, nós não deveríamos estar nessa situação que a gente está. Não é justo com a sociedade gaúcha nós estarmos enfrentando o que nós enfrentamos hoje no nosso estado e na capital dos gaúchos. Né? Então, nós temos todas as condições
para termos um patamar muito superior a esse. É importante que o prefeito também esteja presente junto, né? Eu acho, porque também a gente, o trabalho do Piquet, na verdade, é um trabalho de... Ele faz uma avaliação do cenário, estou imaginando, né? E articulação, né, de como é que a gente consegue fazer com que os projetos andem para frente. Isso. Com a união de todos, né?
É uma metodologia.
Falta a união, é a união.
Esse evento do dia 21 que nós teremos agora, 21 de novembro,
onde é que vai
estará
ser
também, será lá
aberto?
No Centro Cultural, no novo Centro Cultural da URGS, antiga Faculdade de Engenharia Química, aquele prédio amarelo lindo ali do campo central da URGS, que é o Centro Cultural hoje da Universidade Federal. Esse evento ocorrerá no dia 21, com a presença do Piquet, dos reitores, 75 entidades que foram convidadas. Que estão sendo convidadas ainda algumas a participar, que vai ser o ato da assinatura. Não é a implantação, não é a implantação da mesa, isso vai ocorrer só em abril, isso está previsto para ocorrer só em abril. Sim. Mas é o ato da assinatura da contratação do Piquet, com a presença do nosso prefeito, com a presença dos nossos reitores, dos empresários, do
agora talvez
entidades.
Seja até importante a gente estar trocando uma gestão agora, né, de governo, também envolver o governo do estado no futuro, né? Eu estou aqui fazendo uma sugestão, não sei como é que é. Claro, teria que se consolidar um pouco.
Não, sem dúvida nenhuma. Mas a tentativa, Débora, se eu pudesse te dizer assim...
Eu acho
assim,
até que o governador atual já se envolveu, né?
E é uma tentativa de fazer um trabalho que seja muito mais de estado que de governo, sabe?
Sim.
É realmente uma tentativa de atuar nas bases da sociedade gaúcha, né? Com os atores mais perenes, não os atores de governo que a cada 4 anos se sucedem, né? e vão tendo a sua passagem. Mas todas as instâncias estão envolvidas, né? Nesse projeto. Então, de novo, é uma tentativa de realmente articular esses atores da quádrupla hélice, universidade, empresa, governo, sociedade civil, na criação daqueles consensos mínimos. Por isso se chama pacto. Essa metodologia, que é o pacto da inovação, ele é um pacto, é uma tentativa de identificar esses consensos mínimos e atuar nesse sentido. Romper barreiras, superar desafios e, por exemplo, transformar o Cais do Porto. Por exemplo, despoluir o Riacho Ipiranga, que é outra vergonha que a gente tem. Né? O Riacho Ipiranga banha as maiores universidades aqui da cidade, alguns dos centros mais importantes de saúde do estado, e é uma vergonha, a gente olha aquilo ali. E são soluções, do ponto de vista tecnológico, que não tem, não é física nuclear, não é...
Não é
ciência espacial, é um negócio que dá para fazer. Nos falta essa articulação, essa busca de mecanismos que nos permitam fazer juntos. O que os nossos reitores, os reitores dessas três universidades, propõem à sociedade, propuseram à sociedade e estão conduzindo, é uma tentativa de, a partir das universidades, unir esses atores, né, em prol do desenvolvimento da nossa cidade.
Muito bem. Bom, eu tenho acompanhado, viu, as notícias, né, da aliança e do pacto e, bom, obviamente, né, que eu como moradora aqui tô na maior torcida de que isso dê certo. A gente precisa da união, né, que a gente tenha ganha-ganha em tudo, na verdade é um pouco isso, né, a gente aqui tem essa quanto que eu vou ganhar, quando não, é para ganhar todos, né, e estarei presente no evento com certeza. Mas eu vou ter que terminar o programa agora, hashtag inovação, então eu queria agradecer a presença do professor João Jordi, agradecer a presença do César Leite, a gente vai querer vocês aqui de novo. Acho até que o próximo, o Lambi, que é o nosso pró-reitor da URCS, né, vai ser um próximo que está envolvido também na aliança para...
O Lambi é o coordenador da aliança.
É o coordenador.
Do grupo executivo,
ainda,
do nosso grupo executivo,
lá,
o Luiz Lambi, que é o pró-reitor de pesquisa da URCS, é o coordenador da Aliança para a Inovação.
Eu acho que um pouco desse programa é isso também, trazer assim, o que está acontecendo de bom, né, os estímulos para nós. Mas eu vou passar para vocês, que já estão me chamando ali, 2 minutos para cada um, para passar uma mensagem importante para quem está nos ouvindo, né, das suas experiências na área de inovação. César, quer começar?
Primeiro, assim, essa iniciativa é brilhante, é genial. Contem comigo, contem com as entidades que eu estou envolvido, com as ONGs que eu estou envolvido. Eu entendo que isso é fundamental para o nosso crescimento. O segundo é, inovação é da nova formação, né? E ação é ver dentro, né? Então, o ver dentro é de ter o conhecimento daquilo que está efetivamente acontecendo. Então, nós precisamos estar dentro do contexto para poder gerar o novo e esse novo ser positivo para nós. Então, a parte boa é que tem Greenfield sobre todos os aspectos para nós. A parte ruim é que nós estamos muito, muito atrasados. Então, digamos, eu faço uma analogia com a curva da fome. A fome está acabando no mundo. Aos pouquinhos, papapá, ela vem acabando. Mas ela vem em progressão aritmética. E quando a gente olha para o acúmulo da riqueza, ela está indo em progressão exponencial, sob o ponto de vista de concentração. Então, o nosso conhecimento, ele avança. Mas ele avança em progressão aritmética, talvez. Nós temos que, pelo menos, mover ele para a geométrica e, quem sabe, depois exponenciar ele. Esse é um caminho fundamental. As universidades são chaves nisso, mas a iniciativa privada também. E a iniciativa privada, dentro do contexto de viabilizar produtos, soluções, né, uma série de coisas que gerem valor para a sociedade. O governo tem que ser um grande indutor. Né? E se há uma crítica possível aos governos hoje é que eles não são indutores o suficiente, né? Muitas vezes a gente olha mais para fora do que olha mais para dentro de casa. Às vezes a mulher do vizinho, né, ou o marido da vizinha parece mais interessante, né, dependendo do lado que tiver aqui. Nós precisamos trabalhar esse contexto mais amplamente. Parte boa ainda, nós temos uma base, sob o ponto de vista cultural, estrutural, formação, nós temos muitas coisas positivas. O que falta é agregar. O que nós estávamos falando, eu e o Aldir, é essa questão de pactuar os movimentos e fazer com que todo mundo aponte para o mesmo caminho. Nós estamos, sob o ponto de vista do trabalho, mudando de trabalho colaborado para trabalho coordenado e, na sequência, para sistema operacional. Nós precisamos avançar muito mais no trabalho coordenado, que é o que essa aliança pode fazer. Só a colaboração é insuficiente para dar conta do conjunto de transformações. Então, vamos lá, nós vamos chegar. Começamos aqui agora.
Muito bem, obrigada, César Leite. Conosco, eu vou passar a palavra para o Jorge Aldir.
Bom, Débora Leite, eu vou nessa mesma linha, acho que essa abordagem que o Leite traz, ela é muito boa, ela é muito adequada. Eu acredito que inovação é transformação, né? E a transformação são as pessoas que fazem, né? A tripla hélice, na realidade, universidade, empresa, governo, sociedade civil, é gente, né? São pessoas. É as pessoas legitimamente estarem dispostas a mudar, sair da sua zona de conforto, né? De novo, inovação é transformação, é mudança, é buscar uma posição melhor, é buscar uma posição, melhorar a qualidade de vida, melhorar os indicadores de desempenho, seja eles quais forem, né? Então, eu acho que é essa caminhada que a gente tem que buscar, né? A questão do articular, colaborar, É um jogo de colaboração, é um jogo para fazer junto. Né? Sociedade nenhuma do mundo, desde os Estados Unidos, pegando o Vale do Silício, até Israel, passando pela Finlândia e os países que a gente quiser pegar como referência, Coreia, os países mais abertos e democráticos do mundo, como Suécia e Finlândia, os mais fechados do mundo, como a China e a Coreia, do ponto de vista político e econômico, qualquer um deles. Eles deram um salto para a sociedade do século XXI, eles deram um salto para a sociedade do conhecimento, no momento em que, de alguma forma, respeitando as suas características culturais, conseguiram pactuar, conseguiram construir uma visão de futuro minimamente consensuada, juntos, e tiveram lideranças que conduziram nesse processo. Inovação é transformação, inovação é também visão de futuro e liderança. Esse é um desafio também brasileiro enorme. Lideranças que nos conduzam a esse futuro melhor, a esse futuro de melhor qualidade de vida, esse futuro mais inserido no mundo globalizado que a gente vive hoje. Eu também tenho uma visão positiva nesse sentido, assim como o Leite. Nós temos tudo para fazer isso, né? O que nós temos é que começar. E começar e fazer juntos, buscando essa visão de futuro, construir a visão de futuro e nos direcionarmos para lá.
Muito bem, e vocês têm um papel importantíssimo. Muito obrigada, gente. Hashtag inovação, até a próxima.
Hashtag inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.